Sermão 17. Acautelai-vos de outro evangelho, e guardai a fé pura para com Cristo. 2 Coríntios capítulo 11, versículos 1 a 33. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus. Visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se, na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse, de boa mente, o tolerais. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Embora seja falto no falar, não o sou no conhecimento, mas, em tudo e por todos os modos, vos temos feito conhecer isto. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo o salário, para vos poder servir, estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. Em tudo, me guardei e me guardarei de vos ser pesado. A verdade de Cristo está em mim. Por isso, não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia. Por que razão? É porque não vos amo. Deus o sabe. Mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. E o fim deles será conforme as suas obras. Outra vez digo, ninguém me considere insensato. Todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que falo, não o falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. Posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque, sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ingloriamente o confesso, como se fôramos fracos, mas, naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo, também eu a tenho. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um, fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez, apedrejado, em naufrágio, 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me inflame? Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos damascenos para me prender. Mas, num grande cesto, me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Amados santos, 2 Coríntios capítulo 11 é uma palavra em que o apóstolo Paulo exorta a igreja de Corinto com um coração forte. No centro deste capítulo, há um tema importante. Este é exatamente guardar a pureza do Evangelho. Paulo fala com profunda preocupação, vendo o fato de que a igreja de Corinto está em perigo de ser enganada por um Evangelho diferente. Paulo primeiro fala assim: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2. Paulo expressa-se como um casamenteiro entre um noivo e uma noiva. Aqui, o noivo é Cristo e a noiva é a igreja. Esta expressão tem um significado muito profundo. A igreja não é uma simples organização religiosa, mas uma comunidade que pertence a Cristo. A igreja é a noiva a ser apresentada a Cristo. Portanto, Paulo teme que a igreja possa perder a pureza da fé que crê no Evangelho da água e do Espírito para com Cristo. Paulo fala, tomando o evento de Gênesis como exemplo, é que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, as mentes das pessoas podem ser corrompidas, apartando-se da sinceridade para com Cristo. Isto não significa uma simples corrupção moral, mas significa apartar-se do Evangelho. Portanto, Paulo dá uma advertência muito importante. Se, na verdade, vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse, de boa mente, o tolerais. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 4. Aqui, Paulo fala de três coisas: outro Jesus, outro espírito e outro evangelho. Isto mostra o fato de que a essência do Evangelho da água e do Espírito pode ser corrompida. Exteriormente parece falar de Jesus e falar de Deus, mas, na realidade, uma mensagem diferente do verdadeiro Evangelho pode ser pregada. Da perspectiva do Evangelho da água e do Espírito, esta questão é muito importante. O evangelho de que a Bíblia fala é simplesmente que Jesus recebeu o batismo de João, teve os pecados do mundo transferidos sobre si e tomou o juízo do pecado na cruz. Jesus recebeu o batismo de João para nos salvar dos pecados do mundo, foi morto na cruz e ressuscitou para completar a nossa salvação. Jesus veio a esta terra e recebeu o batismo de João Batista. O batismo que ele recebeu de João foi o evento de carregar os pecados deste mundo. Porque Jesus recebeu o batismo de João e teve os pecados do mundo transferidos sobre si. Ele tomou o juízo dos nossos pecados na cruz em nosso lugar. E Jesus, carregando os nossos pecados por meio do batismo, derramou seu sangue na cruz e tomou o juízo do pecado em nosso lugar. Esta palavra do Evangelho é exatamente o Evangelho da água e do Espírito. É que Jesus removeu e apagou os nossos pecados por meio do batismo que recebeu de João e do castigo da cruz. No entanto, na história, muitas pessoas não entenderam plenamente a estrutura deste Evangelho da água e do Espírito, de modo que só transmitiram o Evangelho parcial da cruz. Porque algumas pessoas enfatizam as obras humanas, algumas pessoas enfatizam o zelo religioso, e algumas pessoas só falam da cruz, elas não entenderam a palavra do Evangelho da água e do Espírito. O Evangelho diferente de que Paulo fala é exatamente este. Todos os ensinos que tentam ir a Deus por meio de esforço humano ou de obras religiosas podem tornar-se um Evangelho diferente do verdadeiro Evangelho da água e do Espírito. Paulo também fala de si mesmo. Ele diz que, embora possa ser falto no falar, não o é no conhecimento. Paulo não se gloriava de capacidades retóricas mundanas. Ele pregou o Evangelho da água e do Espírito gratuitamente. Ele tentou não ser pesado à igreja de Corinto, mesmo ao receber ajuda de outras igrejas. Por que Paulo fez isto? Foi para impedir que o Evangelho fosse conectado com dinheiro ou lucro humano. Porque o Evangelho não é uma ferramenta para o lucro humano, mas a palavra do Evangelho da graça dada por Deus para salvar as pessoas do pecado. Paulo também usa expressões muito fortes. Ele fala sobre falsos apóstolos e obreiros fraudulentos. Eles disfarçam-se de apóstolos de Cristo, mas, na realidade, não o eram. Paulo diz que isto não é uma coisa surpreendente, porque Satanás também se disfarça de anjo de luz. Esta palavra é uma advertência muito importante. Os falsos ensinos nem sempre aparecem em uma forma má. Às vezes aparecem em uma forma muito piedosa e bela. No entanto, se esse ensino se desvia do verdadeiro Evangelho da água e do Espírito, em última análise faz as pessoas distanciarem-se da verdade. Portanto, Paulo fala de quantas dificuldades sofreu para guardar o Evangelho da água e do Espírito. Ele disse que labutou mais abundantemente, foi aprisionado várias vezes, foi espancado e enfrentou o perigo de morte muitas vezes. Ele recebeu dos judeus 40 açoites menos um 5 vezes. Foi fustigado com varas 3 vezes, foi apedrejado e sofreu naufrágio 3 vezes. Mesmo em suas jornadas, experimentou perigos de rios, perigos de salteadores, perigos dos seus próprios patrícios, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos entre falsos irmãos. Ele pregou o Evangelho da água e do Espírito em fadiga e labor, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns e frio. No entanto, havia um maior fardo separado para Paulo. Era a preocupação por todas as igrejas de Deus. Ele queria que a igreja se mantivesse de pé dentro do Evangelho. Por isso ele disse que, se alguém é fraco, ele também se tornava fraco. Se alguém se escandaliza, o seu coração ardia de dor. Paulo, em última análise, gloria-se da sua própria fraqueza. Esta é uma glória completamente diferente da glória mundana. Paulo não se gloria das suas capacidades, mas gloria-se da sua fraqueza. Porque o poder do ministério do Evangelho, da água e do Espírito não vem dos humanos, mas é dado por Deus. Amados santos, 2 Coríntios capítulo 11 mostra uma importante verdade da fé que a igreja deve absolutamente guardar. Este é exatamente guardar a pureza do Evangelho. Uma pessoa que crê no Evangelho da água e do Espírito é uma pessoa que crê no fato de que Jesus removeu e apagou completamente os nossos pecados por meio do batismo e da cruz. Este Evangelho não é algo a que se possa acrescentar por obras ou méritos humanos. Esta é a história completa do Evangelho da salvação realizada por Deus. Portanto, a Igreja deve sempre guardar este Evangelho da água e do Espírito. A Igreja não deve corromper o Evangelho pela filosofia mundana ou pelos pensamentos religiosos humanos. A Igreja deve guardar uma fé pura para com Cristo. E a pessoa que prega o Evangelho da água e do Espírito deve tornar-se uma pessoa que se gloria da graça de Deus, não uma pessoa que se gloria das suas próprias capacidades. Esta é exatamente a mensagem que 2 Coríntios capítulo 11 nos mostra, e a missão da Igreja vista da perspectiva do Evangelho da água e do Espírito.